Bem-vindos a mais um episódio do podcast Quadra 18, sempre aqui falando sobre tênis. Eu sou a Sheila Vieira, estou novamente com Alexandre Cossenza e Aline Calerron. Tudo bem, gente?
Tudo bom.
Tudo bem.
Bom, vamos falar, obviamente, do ATP Finals, que aconteceu essa semana em Londres. Com surpresa, nossa, ninguém imaginava. Djokovic campeão. Encerrando uma temporada fantástica, praticamente perfeita, se o Wawrinka não tivesse Wawrinkado. Bom, ele é o primeiro jogador a vencer 4 vezes consecutivas o Finals, ele tem agora 5 no total e está a 1 de igualar o recorde do Federer. 15 finais seguidas, 11 títulos, 6 Masters, 3 Grand Slams. A primeira coisa que eu pergunto pra vocês é, se tivessem falado pra vocês em janeiro, antes do Australian Open, que essa seria a temporada de Djokovic, vocês acreditariam, vocês achariam perfeitamente possível ou vocês desconfiariam?
Ah, eu ainda acho que está tudo errado, cara. Não pode ter feito 15 finais seguidas, alguém errou a conta em algum lugar.
Gente, mas nem Serena, você me fala assim, ó, Serena vai fazer esse ano, mas nem ela eu acredito.
Não, eu acho até que muito menos ela, porque ela vai. Tem sempre um torneio ou dois que ela entra ali só pra dizer que foi e tal.
É inacreditável.
É, não, 15 finais não, cara, sério.
Mas o engraçado é que o Djokovic ganhou o torneio e, assim como em Paris, ele deu umas cambalhadinhas, na verdade deu uma só, né? Que foi a derrota pro Federer na fase de grupos. Mas eu acho que a minha sensação, quando aquele jogo acabou, foi exatamente isso. Ele precisava de alguma motivação a mais para jogar muito bem o resto do torneio.
Uhum.
Foi essa derrota. Eu acho que seria muito difícil pro Federer ganhar 2 vezes dele na mesma semana.
Eu acho exatamente isso.
Uma vez, ok. Na segunda, não ia rolar. Então...
É, mas isso me lembra, assim, os anos áureos do Federer no Finals. Tinha sempre um jogo da primeira fase que ele não ia bem, às vezes até perdia, mas quando a coisa apertava, ele ia lá e ganhava e tal. E o Djokovic tá bem assim hoje em dia, né?
Eu não vi, eu vi só o final da final, os últimos, sei lá, 5 games. O que, que vocês acharam da final?
Ah, eu achei um jogo bem... com a cara de tudo que mostra que o Djokovic é o melhor tenista de hoje, sabe? Assim, tava muito sólido no fundo da quadra, e não só errando pouco, mas com todas as bolas muito fundas, a maioria delas no backhand do Federer, e durante a maior parte do tempo ele conseguiu prender o Federer lá atrás. Então eu tava vendo até a transmissão pelo Sport TV, o Dacio e a Marista Bueno meio que se queixando que o Federer não tava indo pra rede e que ele não ia conseguir ganhar do Djokovic lá atrás. Mas não dava pra ver uma maneira dele subir sem ser, sabe, de uma forma maluca. Ele tava preso lá atrás. Uma bola ou outra, ele tentou, subiu. Inclusive, a primeira vez que ele foi quebrado no primeiro set, foi tomando 2 passadas, 2 subidas dele, seguidas. Tava difícil. O que ele poderia ter feito melhor na final era sacar mais. Só que, assim, você querer que ele saque espetacularmente todo dia não vai acontecer. Então, não rolou. Do fundo ele não estava conseguindo andar para frente, não estava conseguindo pressionar o Djokovic. O Djokovic estava errando muito, muito, muito pouco. Foram alguns games que o Djokovic deu uma oscilada no primeiro set ainda, no segundo. Ele cuidou muito bem do saque dele, melhor do que no primeiro até. E não sei, acho que é tanta coisa pequena que vai fazendo diferença, sabe, a evolução do Djokovic, as passadas, a velocidade dele, a amplitude de movimento, a elasticidade dele de ter que bater uma bola às vezes um pouquinho mais esticada e bater essas bolas, sabe, quase igualmente bem o que ele faz com uma bola que vem em cima dele, normal. Então é tanta coisinha pequenininha, o cara é um monstro, é realmente difícil apontar alguma coisa. Então acho que essa final foi um pouco disso, de mostrar por que que ele é tão superior. Inclusive, até quando ele teve breakpoint, ele jogou muito bem, todas as vezes que o Federer teve breakpoint, às vezes ganhando ponto no saque, num 30 iguais, num 40 iguais, ou num breakpoint se segurando ali do fundo, é realmente difícil imaginar alguém ganhando de um cara desse num dia normal. Precisa ser um dia abaixo, como foi o jogo da primeira rodada, da primeira fase do Finals, né? Que ele realmente estava errando um pouquinho mais. Deu até uma polêmica que ele falou que tinha errado, e muita gente interpretou isso como se ele tivesse falado que entregou o jogo pro Federer, mas acho que ele não falou isso, e honestamente eu nem achei o Federer tão incomodado assim com a declaração do Djokovic. Acho que aumentaram um pouco
as
a coisa.
As pessoas fazem muito isso,
pra
né?
Variar, né?
Pega um pedacinho da frase e pá! Aquilo.
É, mas, pois é.
O Federer também, né? Nas coisas do Rumble lá. Do... Parece que ele tá...
É exatamente engraçado que o Federer, não acho que o Federer tenha ficado chateado, mas se ele tivesse ficado, seria até irônico, porque é o tipo de declaração que ele costuma dar quando ele perde.
E eu acho que ele não fica justamente porque isso acontece muito com ele, sabe? Às vezes pega uma coisinha que ele fala.
Então ele sabe, né?
Ele sabe. Eu acho que o Federer, ele sempre toma muito cuidado, assim, toda vez que fulano disse isso, o que você acha? Ele sempre responde, eu não ouvi ele falando, então eu vou ficar quietinho, não vou comentar, porque ele sabe como as coisas são.
Pois é.
Eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que um golpe do Djokovic tá meio mambembe no começo da semana, em Paris também. E na semi e hoje, nos games que eu vi, foi muito melhor, foi forehand.
Sim, ele errou um pouquinho mais do que o normal, né?
Principalmente, assim, aquele... Quando ele não ataca o backhand na paralela, às vezes ele
vai... O side-in, né?
Isso,
ele fode e bate pra...
Exatamente.
Uma paralela de forehand, só que é do lado esquerdo, quase.
Essa bola matou o Nadal.
Uhum.
E o
na final ele tava errando, né?
Então, não sei. Eu vi uma que ele acertou. É porque eu só vi os últimos games do jogo. Mas
não.
Eu vi umas duas que ele acertou.
Não, eu vi ele errar algumas na final, mas... Eu não sei o quanto disso é de estar descalibrado, o quanto disso é saber que contra o Federer ele precisa ir um pouquinho mais no limite ali, que com o Nadal não é o caso que vai no backhand. Uhum. E atacar o forehand do Federer você precisa ir no limite. Uhum. Que, aliás, é outra coisa, deixa eu até falar, eu esqueci de falar isso antes, que muita gente comentou, o Federer errou mais do que devia, tem muito erro. Mas, gente, o Federer precisa fazer bolas... sabe, acima da média contra o Djokovic. Não dá pra ficar trocando bola. Então, sai uma bola no fundo, sai uma bola na lateral, você acha que o Federer tá descalibrado, ele tá forçando. Não dá pra ficar trocando bola com o Djokovic o tempo todo. Então, às vezes ele tem que tentar um slice mais rasante, fica na rede, às vezes ele quer empurrar o Djokovic pro fundo e bota uma bola além da linha de base. Às vezes é uma paralela que sai para o lado, uma inside-out que sai também na lateral, então tem que buscar limite o tempo todo, porque o Djokovic se defende muito bem. Então você dizer que o Federer errou muito, isso é simplificar demais a coisa, não dá para fazer análise só pelo número de erros do Federer, quando é um jogo contra um Djokovic, e como era também como se avaliava o Federer nos jogos contra o Nadal na época alta, no auge da rivalidade dos dois. Acho que era mais ou menos assim também. O Nadal se defendia muito bem, o Federer precisava arriscar e errava mais. Então é um número absolutamente normal para um jogo entre os dois.
Bom, uma coisa que dependia só dele e que pelo menos no último game da partida não funcionou foi o primeiro saque. Ele errou os dois primeiros e depois tentou um pouco mais seguro. Aí obviamente Djokovic consegue... devolver, não fundão, mas fundo suficiente pro Federer não atacar, e aí vem o rally, essas coisas acabam decidindo o jogo inteiro.
Uhum. Eu acho que a porcentagem de primeiro saque é uma estatística que pouca gente avalia como consequência do adversário, mas eu acho que é um pouquinho também do que eu acabei, sim, de falar sobre erros não forçados. Você tem que forçar mais o primeiro saque contra o Djokovic, então... Porcentagem, a chance de você ter uma porcentagem mais baixa é maior, é mais arriscado. E aí o que acontece? O primeiro saque não entra, você vai pro segundo e corre o risco de tomar um winner de devolução ou uma devolução no pé e perde o controle do ponto logo no rally. E o que, que você faz? Você começa a forçar um pouquinho mais o segundo e foi o que aconteceu no match point, uma dupla falta. É, então é difícil você botar a culpa no Federer, na atuação só dele, sem analisar o outro, sabe? Eu acho que o Djokovic tem muito mérito nas falhas do Federer também, não só no que ele faz de mérito, de win, de subir da rede, de devolução, mas um pouco do que o Federer falha tem que ser acreditado pro Djokovic também.
É, o que eu acho que os fãs do Federer ficam um pouco inconformados é que pensam, mas por que deu da outra vez? Por que deu certo e agora não deu? Né? O que mudou? Mas eu acho que é uma tendência do Federer também de jogar muito bem antes da hora certa e quando chega na final. Bom, mas mesmo com vários vices aí na temporada, o Federer não conseguiu terminar o ano na segunda posição. Acho que isso tem muito também de ele ter que defender mais pontos do que o Murray teve que defender. Mas acho que, no geral, esse ano do Federer foi até mais forte do que o do ano passado. Vocês concordam?
Não sei, é difícil comparar, porque aí volta aquela coisa do efeito Djokovic. Porque ano passado ele termina o ano brigando pelo número 1, ele chegou ao Finals, né, com chance, e esse ano ele chega 8 mil pontos atrás do Djokovic. Então,
você
fala em termos de resultados, pô, ele fez um Wimbledon fantástico, ele fez um US Open fantástico, foi vice nos dois, fez um bom Finals, foi vice também. Eu acho que sim, poderia ter terminado em segundo, acho que acabou pesando aquela derrota pro CEP na Austrália, porque tinha muito ponto em jogo ali.
E Xangai e Paris também.
É, ali o fim de ano dele não foi espetacular como o do ano passado, né? No passado ele encerrou muito bem, fez uma arrancada legal ali. Mas não sei, eu acho que o Murray acabou sendo mais regular que o Federer. Embora a gente pare e olhe, quem ameaçou mais o Djokovic nas partidas? O Federer. O Federer teve 3 vitórias, o Murray teve 1 contra o Djokovic. Mas se olhar o balanço todo da temporada em regularidade, o Murray foi mais constante. E parece um absurdo falar isso na frase, né? Falar isso. O Murray foi mais constante que o Federer durante 12 meses. É meio louco falar isso, né? Mas acabou que a pontuação tá lá, o ranking tá lá pra provar, né?
É. Vamos falar então do nosso cabeçudo preferido?
Vamos!
Desse podcast Murrayzete.
É, super
Marisette. Podcast é muito
Marisette. Bom, o nosso cabeçudo fez a proeza de ganhar só do Ferrer. Parabéns. Tomou um pau do Nadal. Fez um primeiro set lá com as Jaguis contra o Wawrinka. Depois tomou um pau no segundo.
Cortou o cabelo.
Cortou o cabelo.
Teve isso.
Depois. Bom, é isso aí, né? O mesmo tom do resto do ano, digamos assim. Quando chega na... Eu acho que esse Finals foi... Ele demonstrou muito bem, assim. Quando chega contra os tops, ele não consegue ganhar. Ele só ganhou... ele ganhou do Nadal uma vez, ganhou do Djokovic uma vez esse ano. E foi isso.
Ah, em defesa dele...
Porque, assim, as pessoas... Muita gente fala do Murray como se ele sempre tivesse sido assim... E não é verdade.
Não.
Ele teve... muita gente lembra. Ele teve um head-to-head favorável contra o Federer por um bom tempo. E era pau a pau com o Djokovic. E hoje em dia é na nota.
Ele fez alguns jogos muito bons contra o Nadal também. Não era, ele vai entrar, vai pegar o Nadal e vai perder. Não, teve uma vitória dele numa semifinal de US Open, em cima do Nadal, em 2008. Teve a vitória nas quartas da Austrália, aquele jogo que o Nadal abandonou. Mas bom que se diga, o Nadal estava jogando bem, até perdeu o segundo set. Só que o Murray estava espetacular ali. Então teve aquele jogo de Tóquio, que foi Tóquio, né?
Sim.
Aquele jogo fantástico. Então, quer dizer, não é... Ele nunca foi, assim, um cara de... ele vai entrar e vai perder desse cara. Não. Isso foi mais... Depois da cirurgia nas costas, né? Não tô nem usando a cirurgia como desculpa, não, pelo amor de Deus.
Mas o que claramente começou a acontecer quando ele voltou.
Sim,
É, ele vai ter que trabalhar isso, senão não vai ganhar mais slam não, filho. Aí vão ter que ouvir que ai, Wawrinka é maior que Murray, essas coisas aí.
E ninguém é obrigado a ouvir isso.
Eu sou obrigada a ler no Twitter.
As pessoas. Tem muita gente que contesta essa coisa, né? De encaixar o Murray no Big Four e tal, mas, pô, pelo amor de Deus. Você pega os últimos 10 anos e você vê o que o Murray fez, o quanto tempo ele se manteve lá em cima brigando com os caras, e quanto tempo o Wawrinka, né? Beleza, o Wawrinka tem 2 títulos de slam nos últimos 2 anos, mas. Tem uma coletiva famosa do Wawrinka de Wimbledon, o próprio Wawrinka admitindo isso, gente. Os Big Four são os 4 e já são eles, sabe? Eu nunca vou fazer parte. Então, não é o que está acontecendo esse ano no circuito, é o que aconteceu nos últimos 10 anos.
E... É, eu acho engraçado que a galera pega só o número de slams e, tipo, ignora todas as outras 50 coisas.
É, pois é.
O Murray tem, tipo, 3 vezes mais que ele.
Pois é.
Incluindo o número de finais de slam. Né?
Tem isso também.
Pois é. Mas, enfim... Vamos falar bem do Stan, então, um pouquinho?
Vamos.
Ou não?
Você quer implicância com ele, né?
Ah, foi um bom torneio, né?
Foi um bom torneio. Mas sabe que eu fiquei com uma sensação do Wawrinka que esse ano, todo o pós-Roland Garros dele foi aquela coisa de eu tô aqui, mas não tô me esforçando tanto.
Tá presente de corpo.
É, não, eu fiquei com a impressão que todo jogo que a coisa realmente complicou, ele afrouxou, sabe? Não sei, eu fiquei com uma sensação de que faltou alguma coisa nele em tudo que aconteceu depois de Roland Garros na temporada.
É, eu acho que isso acontece muito com quem ganha Grand Slam. É, dá uma sensação de vazio depois. Você fica tipo, pô, e agora?
O Stan é muito humano, né?
Sim!
Ele não é aquela pessoa que, tipo, ganha 3 torneios seguidos e fala, nossa, normal, né? Mas não é normal. É que tem 3, digamos, ou 4 pessoas que são meio, né, surreais. E ele é bem humano, assim, ele não consegue manter. Mas, sei lá.
Uhum. Não, eu acho isso sensacional do Federer. Dele ter vencido tanta coisa e ter transformado, vencer um Grand Slam numa coisa tão banal pra ele, tão simples, que ele não é um cara que ganhou um Slam hoje e amanhã tá na festa, não sei o que. Né? Ele não gasta muita energia comemorando e sentando, sabe, observando tudo que ele fez. Ele ganha olha, hoje e amanhã ele tá olhando pra frente. O Nadal foi muito assim também, né?
Sim.
Depois do Federer, mas aqueles primeiros anos do Federer foram meio assustadores, porque ele era jovem ainda, 20 e poucos anos, ganhando tanta coisa e, né, aquela coisa, ganhei, beleza, ganhei, mas tem outro torneio ali semana que vem, né? Assim que o cara ganha 90 partidas numa temporada, que foi o que ele fez em 2006.
É, o Stan não tem.
É, exatamente.
Ele não tem.
Não.
Mas ele tem aquele backhand, né?
Tem, então, isso foi outra coisa no meio da semana que me encheu no saco, porque eu falei que eu preferia o backhand do Murray ao backhand do Wawrinka.
Tá ótimo, né?
O quê?
Qualquer um dos dois.
É. Não, sim, mas o meu argumento no dia era que o backhand do Murray é muito mais consistente que o do Wawrinka. Talvez o backhand do Murray não vai ganhar do Djokovic em Roland Garros. Do Wawrinka vai. Mas... E do Wawrinka é bonito, né? Tem a coisa plástica, tem a coisa violenta, quase estúpida daquele backhand, né? Que é muito legal de ver. Mas durante uma temporada inteira, eu acho que o backhand do Murray é mais consistente. Tem um slice bom ali, ele devolve o saque melhor. Não foi outra coisa que me encheram o saco. Mas o...
Ai, eu começo a falar dessas coisas, eu começo a lembrar daquele jogo.
Qual deles? Do Austrália?
Não, do Finals! Que aí você vê... Por acaso, destino, Stan vem pra rede, Andy vai pra rede. Andy ganha o ponto. Obviamente. Pois melhor na rede. E aí, ele esquece, ele ignora esse fato e fica que nem um idiota correndo 3 metros da linha de base.
Não.
Ai, continua.
Não, mas sim, não dá pra dizer que foi um ano, só pra terminar, né? Não dá pra dizer que foi um ano ruim do Wawrinka, mas eu fiquei com essa coisa, assim, sei lá, dá pra dizer que é um gostinho de quero mais dele pro fim do ano, que não rolou, né? Todos os jogos realmente duros, apertados, que a gente esperava alguma coisa dele, não sei, eu meio que me decepcionei, eu esperava mais.
Bom, mas foi um ano brilhante, né, do Stan, mas o Slam aí no...
Pois é.
No bolso, todo mundo defendeu ele no barraco com o Kyrgios. Enfim, aparentemente agora tá tudo bem com a ex, mas vamos falar isso depois também. Bom, os outros três, acho que o Berdych foi o pior, né, imagino, e o Ferrer teve quando já tava eliminado, fez um jogo excelente contra o Nadal, e o Nishikori ainda brigando pela possibilidade de uma vaga, levou o Federer a um 4-4 no terceiro set. É nada além do esperado aí, né?
Não, eu não esperava mais de nenhum dos três, nem do Ferrer, nem do Nishikori, honestamente. O Ferrer até falou no começo do torneio, né, que se ele passasse para semi seria uma vitória. Mas é justamente por isso, porque o Ferrer é um cara que tira tanto do tênis dele durante o ano inteiro, e por isso ele está no top 10 há tanto tempo, mas tem limite, né? Ele não tem potência de golpe para estar ali brigando com Federer, Nadal, Djokovic, Murray, Wawrinka consistentemente, né? Então é difícil, não dá para esperar muito mais dele. Quem tem jogo com potencial para isso é o Berdych, mas...
É o Berdych.
É o Berdych. Né? Sei lá, um dia ele vai e vai e ganha um grande slam. Pode acontecer, claro que pode. Mas é isso, né? Ele tem tênis, mas a coisa nunca anda ali. Impressionante.
Perguntas?
Perguntas, vamos.
Beline.
Primeira pergunta da Laura Nunes. O que é preciso para bater Djokovic?
Cara, sabe aquelas coisinhas do coiote que, tipo, bota uma bigorna na frente da porta? Então, assim, fazer uma coisa assim, o Djokovic saindo do quarto do hotel, ele abre a porta, a bigorna cai na cabeça dele e pronto. Acho que hoje, pra mim, é a coisa mais fácil de fazer pra bater o Djokovic.
Seja estampa brinca em Paris.
Ou isso, né? Mas, cara, você tem noção do tamanho que foi aquilo agora, né? Você para olhando. Quando que o Wawrinka vai jogar outra partida daquela? Que coisa.
Próxima pergunta?
É, essa era a minha resposta. Eu não tenho resposta melhor que isso, cara.
Eu ia falar que tem receita, né? Uma galinha preta, uma garrafa de 51, uma macumbeira.
É uma opção. É uma opção. Pra quem acredita, acho justo. Válida a tentativa.
Bom, próxima pergunta da Núbia da Silva. E é: qual a diferença do domínio da Serena na WTA pro do Djokovic na ATP?
Boa pergunta.
Hoje em dia é difícil, né? A Serena é mais vulnerável a derrotas bizarras do que ele.
Acho que essa era a minha resposta.
Esse é o ponto.
Acho que a gente falou isso, sei lá, uns 5 minutos, 10 minutos atrás na gravação, que o Djokovic não teve essa coisa de, um torneiozinho vagabundo aqui, ele entra e perde. Não teve isso esse ano. E a Serena pode acontecer.
Next.
Bruno Araújo pergunta: nesse ritmo, em que degrau da história do tênis o Djokovic pode chegar?
Ah, isso é tão difícil, né, cara?
Ah, poder pode todos, né?
Ah, é previsão de futuro de novo, né, gente? É complicado.
É complicado prever, complicado comparar, sei lá, cara. Difícil dizer isso.
Essa semana me perguntaram se o Djokovic já era maior que o Nadal em termos de carreira. Na minha opinião, não.
Não.
É difícil.
Não sei, em que o Djokovic é maior que o Nadal?
Mais tempo como número 1?
Sim, né? Sim.
O head-to-head está empatado agora, mas não que eu ache isso tão relevante assim.
Títulos do Australian Open?
É, títulos do Australian Open, sim.
Títulos de Wimbledon e do US Open? Não, US Open é igual, né?
Essa tá igual, 2-2.
É, mas, sei lá, né?
É difícil comparar.
Pois é, e outra coisa, a gente tem uma tendência...
Mas se ele tá perseguindo alguém na história, é o Nadal.
É o Nadal, é.
Mas a gente não, nós três, mas as pessoas de modo geral têm a tendência de exagerar quando termina uma temporada assim, o cara ganhou tudo e a gente começa a falar que, ah, nossa, os caras podem chegar a 20 Grand Slams. Pode jogar, né? A gente falava isso do Nadal no fim de 2013. Mas vai saber, né? Aí vai, torce um tornozelo na Austrália, fica 6 meses fora, não volta a jogar o mês, perde confiança. Ah, vai saber, cara, é muito louco isso. Tô querendo zicar o cara, não, mas é tipo de coisa que é imprevisível, né? Não dá.
Eu sempre lembro do Nadal quando ganhou o 14º. Ah, tá pertíssimo do Federer. Nunca mais ganhou um.
Alfredo Magnussen pergunta: o Federer ano que vem continua como principal adversário do Djokovic?
Pra outra previsão, né?
É.
Se o Wayne não tomar vergonha na cara, sim.
É, pois é.
Pergunta de Rodrigo e Miriam, não sei se é o Rodrigo ou se é a Miriam. Qual será a prioridade do Djokovic? Roland Garros ou Olimpíadas? Ou Grand Slam?
Peraí, falou que fosse o seguinte, a gente só responde a próxima pergunta que eles mandarem quando eles disserem se é o Rodrigo ou se é a Miriam. Cara, isso me incomoda muito.
Eu acho que é o Rodrigo.
Vou assumir que é o Rodrigo.
É uma boa pergunta, vai. Vamos responder a pergunta.
Vamos. Eu acho que é o Roland Garros.
Eu também acho que é o Roland Garros.
Ai, difícil, hein? É que o Roland Garros tem todo ano, né?
Bom, tá, vai. Ele é um cara bem patriota, isso é verdade, né? Um cara que sempre tá ali com o país, com bandeira e tal. Então pode ser Olimpíadas, mas...
Ele tem mais chance de ganhar Olimpíadas do que Roland Garros.
Ah, sim, com certeza.
Acho que esse é o problema.
É um torneio menor, é enquadradura, até.
Não, isso vale pro Federer também, né?
Vale.
Uhum. É, esse é o problema.
Mas o Federer já ganhou o Roland Garros, então com certeza o foco.
É, Olimpíadas.
Então, é isso que eu tô dizendo, que pro Djokovic talvez seja mais complicado ganhar a Olimpíada. Não sei. Vai que ele pega o Federer numa semi, melhor de 3, pode acontecer qualquer coisa.
Sim. É, você tem um ponto.
Melhor de 3, acho que o Federer enxerga uma vitória, né, mais perto numa partida melhor de 3 do que na melhor de 5 hoje em dia contra o Djokovic.
É um fato, o fator Federer muda.
Uhum.
Agora a questão é, o Murray se mantém como número 2 até lá, então tem todos esses fatores. Porque se chegar na final, a final é melhor de 5, aí isso joga a favor do Djokovic.
Na e semi... vai ganhar o Australian Open.
Ah.
Próxima.
A última pergunta da Karina Gomes. Vocês também acham que o melhor do Finals foi o extra quadra? Murray cortando o cabelo, deixando o box vazio, a ex do Stan.
Não sei se foi o melhor, mas foi
engraçado.
Deu uma agitadinha na fase de grupos, né?
Deu. Também não sei se foi o melhor. Foi engraçadinho, vai. Mas não sei.
Só o Murray pra pegar uma tesoura e enfiar no próprio cabelo no meio de uma partida, né?
E ainda se incomodou quando perguntaram isso na coletiva.
Ele acha que é normal.
Quem nunca, né?
Quem nunca?
É que o cabelo dele é tão, assim...
fora de controle.
Controlável, que, cara, se eu tiver um negócio ali, é parte do normal, né?
Eu acho curioso que, apesar da experiência toda de todos esses caras do Finals, como é que o Murray reclama de um negócio desse numa coletiva? Ele não conhece os fãs de tênis, não conhece a imprensa, não conhece, sei lá, a relação dos tenistas, a relação dos fãs com o esporte, com os atletas, é um esporte que é diferente, tem essa peculiaridade. Os fãs prestam muita atenção em detalhes, até porque são dois caras só na quadra, não são 22 como um jogo de futebol, e a câmera está em cima deles o tempo todo, né? No intervalo, quando estão jogando, enfim, né? Quando o cara está rebatendo a bola, tem 3 câmeras viradas para o lado dele. Então, quando tá no intervalo, tem pelo menos uma. Sabe? Então, tênis é assim. Não tem. Não sei por que esses caras ainda acham estranho que alguém pergunte uma coisa dessas. Pô, o cara cortou o cabelo no meio da quadra. Quantas vezes na vida vocês viram um cara cortar o cabelo dentro da quadra? Difícil. Eu vi o Ferrer cortar a unha uma vez. Chamou um físio pra cortar a unha do pé dele. Agora, cortar cabelo eu realmente não lembro. Pode ter acontecido, mas não acontece todo dia.
Ele tava bravo que ele tomou um pau do Nadal e...
se contou no cabelo. Episódio do cabelo.
Mas esse do box foi muito X, né? Você vê, tá lá o box do Aid no anel superior. A pintadinha teve que subir até lá. Ele deve ter ido de elevador, né? Mas, pelo amor de Deus. E a ex do Stan, cara.
Ela tava lá? Eu não vi.
Você não viu?
Não.
Ela estava, não no box, mas ela estava na arquibancada com a Alexia.
Será que eles fizeram as pazes? Não sei, eu não li nada sobre isso.
É, a Dona Vect também estava lá e... Eu acho que, sei lá, eles devem ter chegado a um estado de paz e ele falou, ah, não, vem aqui pro torneio, arranjo ingresso pra vocês e arranjo um quarto de hotel e a gente fica aí.
Não.
Pra ele poder ficar mais perto da menina.
É, tem filha, né? É uma relação completamente diferente.
Sempre. Mesmo fazendo carta aberta, xingando, vai ter que conviver para sempre.
É.
É bom que conviva pela menina também. Né?
É. É isso.
E teve o Barbagate.
O Barbagate, cara.
Que maravilhoso esse Barbagate. Feather dando um tapa na cara da Gillette. Pisando na Gillette e deixando a barbinha. Você gostou da barba, Aline?
Não.
Não?
Parecendo que... Não tava ligando pra nada. Foi o que o Alexandre falou, tava parecendo o... Ai, como ele chama? O cara do basquete.
James Harden. O Barba.
O Barba.
Você gosta de barba no geral, Aline?
Gosto, mas Fedra, você não combina com barba, cara. Deixa eu te contar isso. Usa Gillette de graça pra você mesmo.
É que o Fedra é meio Tony Ramos, né?
Sim, então! Não fica legal.
Essa é aquela frase que a gente destaca, né, nos temas do semana, na minutagem. Fazer também Tony Ramos, né?
Mas eu gostei, sei lá.
Você gostou da barba?
Eu gosto quando o Feather faz coisas meio fora do padrão, assim.
É, porque exatamente isso, não combina com ele.
Ele é tão certinho, sabe?
Aquela barba de acordei, é muito esquisito.
Não, eu não sei detalhe nenhum dessa não renovação de contrato dele com a Gillette, né? Mas, sei lá, eu acho que se fosse eu, depois de 10 anos tendo que aparecer de barba feita em todos os eventos, em todos os torneios e tudo, tem que estar sempre, né, com o rosto limpinho e tal, eu acho que encheria o saco um dia e, sei lá, de repente foi o próprio Federer que não quis renovar, porque, ah, sei lá, tá bom, né, vamos dar uma variada. Não sei, não sei mesmo, mas... Não sei se uma hora cansa aí.
Eu acho estranho que a Gillette não patrocina mulheres, né? Mulheres usam Gillette também.
Mas tinha, né? Quando teve a Gillette Federer Tour, tinham as marcas de...
Ah, Vênus,
a Vênus,
Só que então, tipo, a Vênus não tinha. Não tinha garotas propagando do atleta. Bom, depois desse papo sobre pelos... do corpo.
Que momento maravilhoso.
Vamos encerrar este bloco. O próximo vai ser sobre o quê?
Dupla!
Vamos falar de Marcelo, dos amores da Aline e fiquem aí. Estamos de volta para falar de duplas. Mais um excelente torneio das duplinhas com o título de Jean-Julien Royer e Horia Tecau, que também terminaram o ano como a dupla que mais somou pontos na temporada. O time número um do mundo. Você esperava isso, Aline?
Qual parte?
As duas.
Time número um do mundo, sim, esperava. E era até meio que na cara, que eles estavam muito perto dos Bryans.
Não, mas não, tipo, antes do torneio, tô falando no começo do ano.
Também, depois de Wimbledon, sim, eles juntaram muitos pontos. Não, dava pra esperar, isso dava pra esperar, o número um deles. Agora, ganhar finals? Com o Jules? Não. Ah, cara, sei lá, é isso que acontece quando você tem um sistema de pontuação doido como das duplas, né? As partidas ficam emocionantes, o torneio de duplas é sempre incrível, imprevisível. E Royer e Tekal foram campeões do torneio invictos, sem perder um set durante toda a competição, que foi o primeiro time a fazer isso desde que o sistema de grupos foi introduzido, desde 1986. Isso é muita coisa.
Peraí, quando você falou que a pontuação doida é essa falando do No-Ed, é isso?
O No-Ed.
Ah, tá. Todo mundo...
É. Não, é. Não é nada diferente disso, mas é o No-Ed. E, sim, falando sobre a final foi entre os dois melhores times da competição de longe. Foram os times que fizeram uma fase de grupos incrível, pois se destacaram, fizeram... Todas as partidas que jogaram foram boas partidas. E foi legal de ver, né, uma final entre os dois melhores times. É, só que o Mergeia é freguês do Tekal, né, sempre. É, eu adoro essa freguesia, inclusive, pode voltar sempre. E acontece, né, cara? Ganharam, passaram o rodo no final, terminamos o ano como número 1. Terminamos, eu sou junto, tá junto que negócio. Tem até emoção que eu tô falando na plural já. Um beijo, Rory.
Comemora, Aline.
Obrigada. É muito emocionante ver ele ganhando finals invictos. 1.500 pontos lá no bolso.
Você acha que o Robert assistiu o jogo?
Acho que não. Tá em Dubai, de férias com a namorada peituda. Tá de boas.
Por que toda vez que você fala da namorada dele, você fala que ela é peituda? Porque...
É a característica principal dela, né? Ela tá sempre mostrando os peitos.
Tadinha, cara.
Não, mas ela tá mostrando os peitos, não posso fazer nada.
Mas qual o problema disso, cara? Eu não tenho nada, eu não vejo problema nisso.
Ela tem duas características. Um é o peito enorme, dois ela ser novinha. Uma coisa ou outra.
Ela é novinha?
Ela é novinha quanto?
22, ela é um ano mais velha do que eu.
É novinha comparada com ele, você quer dizer?
Sim, ele é idoso.
Quantos anos ele tem?
37.
37, 22, 15 anos. É, tá, justo.
Eu botei 38. Já contei errado. Achei que fosse 2014. 38. Tô perdido nos anos. Mas oi, quem foi?
Não julgo ele por isso.
Não tá errado. Não tá errado.
Se ela tivesse... Se ela tivesse 18, eu julgaria.
É, passou dos 18 já. Sabe o que faz da vida. Um beijo, Tina. 2 anos já de relacionamento, isso é um recorde pra ele. Um beijo. Depois desse momento julgando a vida de Robert e Ian Lindstedt.
Tá. Falando em beijos e romances e tal, o que você achou de Marcelo e Ivan no Finals?
O que isso tem a ver?
É, não tem nada. Eu falei, sei lá por que eu falei isso.
Entendi. Então, né? Sobre Marcelo e o Ivan, fizeram bons jogos até, mas faltou alguma coisa ali, né? Alguma coisinha. E, sei lá, dava pra ver isso em Paris um pouco, porque todos os jogos que eles ganharam em Paris foram match tiebreak, né? Tava um pouquinho esquisito, mas ganharam lá. Agora, no Finals, num torneio como esse, que só tem dupla top, uma hora poderia não dar certo, né? E a invencibilidade do Marcelo de 17 vitórias consecutivas caiu justamente pra Royer e Tekal. Na fase de grupos. E, sei lá, é difícil. Eu tava esquisito. O Marcelo e o Ivan não estavam tão consistentes no saque. Isso é perigoso num torneio como esse. Ainda mais que tem muita dupla que devolve bem. Foi o que aconteceu contra o ETK, os dois devolvem bem. Foi o que aconteceu contra o Bopone e Merja, que é principalmente contra eles, que o Merja é um excelente devolvedor. Fugiu a palavra. Excelente devolvedor, é uma dupla que vai montar no seu saque se você não tiver um dia muito bom. Mas foi uma campanha ok, eu não diria positiva, porque, bom, Marcelo, número 1 e tal, é um pouco de pressão a mais, né? Mas foi uma campanha ok.
Não, dá pra ver que a coisa não tava fluindo, né? Que não tava. Foi meio que mais na raça do que na. É,
exatamente.
E na cabeça também, né?
Ah, é, com certeza, confiança, né, cara?
E na cabeça do Herbert também.
O server foi bater o recorde de amarelar pra fechar o jogo, hein? Caramba, incrível.
É, não tanto quanto o John Pierce, né? Mas.
Ah, um beijo, John Pierce. Você vai estragar o ano que vem, é um dos duplistas que eu mais gosto no circuito. O Pierce vai jogar contra vai jogar com o Contine em 2016.
Eu acho que eu nunca xinguei uma pessoa tanto na minha vida.
Não, é incrível o tanto que ele. O choke dele foi muito...
Naquele match point?
Do Herbert, pelo menos eu tava torcendo contra mesmo, né? Mas
Ai, não, mas o durante o match tiebreak inteiro, cara. Desde o 9-5, foi bizarro. Não é humano, não é humano.
Fiz aquela direita lá que, pelo amor de Deus, né?
Nossa! É, foi um nível, assim, bizarro. E dá pra ver o porquê que a dupla vai terminar, né? Mesmo tendo bons resultados, não, tem vezes que não flui, tem vezes que um derruba o outro. E a amizade deles também não é a coisa mais forte.
Derruba o outro, Murray.
Normalmente é isso.
Exatamente.
Não, no US Open eu não me conformava, gente.
Ah, no US Open eu agradeço.
Dá vontade de invadir o costume. Qualquer pessoa no lugar. É um... Ai, Deus.
Invadir o CT de Murray Pierce.
Ai, ai. Tá. É, Bopani Mergès, dentro do esperado ou não?
Sim, com certeza. Assim, quer dizer, é esquisito porque foi a última dupla que entrou, né? Você nem espera, foi...
É que teve lesão, né?
Teve lesão também, o Mero já tava com uma lesão carregando durante o ano inteiro e precisou parar pra cuidar. Mas, cara, as condições que deram pra eles foram ideais, sabe? O pessoal não tava sacando tão bem, a quadra tava um pouquinho... Não tava tão rápida, tava mais lenta. Você dá um saque mais ou menos pro Floin, cara, ele vai sentar a mão, Ele é um excelente jogador de tênis, é incrível, ele é um cara muito talentoso, você vai apanhar dele. Então, meus parabéns pra ele e pra Diana, a mulher que sempre carrega ele por aí.
Vamos falar dos Gêmeos do Mal, então?
Bora.
Bom, Aline, queria sua análise sobre esse momento dos Bryans, se você acha que é só uma quedinha normal, se eles vão voltar com tudo ano que vem...
Ou se é o começo do fim.
Se é o começo do fim, e se for, caso seja, o que você acha que significa para o circuito de duplas isso?
Ah, essa é uma pergunta difícil, viu? Mas esse momento deles agora, o que significa para o circuito para o ano que vem, por exemplo, o circuito vai ficar mais confiante e equilibrado, né? Deu para ver já nesse ano com que isso acontecendo, a distribuição maior de campeões de Grand Slam, eles perdendo com mais frequência, e os times entram em quadra. Assim, ainda respeitando os Bryan, claro, isso é uma coisa que vai acontecer quando você joga contra eles, mas a ideia de que dá pra ganhar deles já tá em mente, assim, né? Você sabe que você pode ganhar, é uma possibilidade. Sobre eles voltarem, eu acredito que sim, porque o problema deles desse ano não foi exatamente jogo nem nada, eles tiveram muito problema físico, eles jogaram muitos torneios baleados, eles não quiseram parar, eles jogaram todos os torneios e levando lesão, isso é complicado. Então, 2016... vai ser um ano com os Bryans com mais fome de título, com fome de recuperar os dois número 1 que eles perderam e provavelmente mais saudáveis, porque os dois já declararam que eles vão andar com o preparador físico agora com o circuito, que eles estão mais velhos e que não dá pra ficar levando lesão mais, né, com a idade que eles estão. Então, cuidado, que eles estão com fome de fazer um 2013 de novo.
Bom, vamos falar de algo não tão legal agora. Nós não vimos a derrota do Marcelo Melo na semifinal para Royer e Tecal. A partida foi anunciada pelo Sport TV, seria transmitida. Ligamos a TV, ela não estava lá. Depois de um tempo, o Sport TV disse que era um problema no sinal. E o problema continuou e o jogo acabou e não passou nada. A gente fala disso todo episódio, eu sinto. Mas enquanto essas coisas acontecerem...
Não dá pra não falar, né?
Falando, né?
Tem que falar. Tem que
não
falar.
Dá pra não falar.
Não, e engraçado que esse problema de sinal sempre acontece nas partidas de duplas, né? A gente teve isso acontecendo na final de Paris. O jogo começou na metade do número 7. E voltou a acontecer agora, na semifinal do Marcelo, que a gente ninguém viu nada na televisão. Quem pôde ver teve que ligar o computadorzinho. E que problemão de sinal, hein? A única emissora do mundo que não passou a semi de dupla, só deu problema pra eles. É interessante isso. E, bom, enfim, o Brasil ficou sem a partida de semi do Marcelo, perdeu uma chance incrível de divulgar a modalidade, e que a gente tem o número 1 do mundo. A partida aconteceu no sábado, às 10 da manhã, que é um dia e um horário muito bom pro público, mas ninguém pôde ver. A gente viu o VT de Brasil e Peru no lugar, e uns pedaços do Esporte Espetacular. Foi uma manhã de sábado muito agitada. E é uma pena que mesmo sendo o número 1 do mundo, campeão de Grand Slam, disputando a semifinal do Finals, não é o suficiente pra aparecer na televisão. É, desculpa, eu não acredito nesse problema de sinal. Eu acredito em competência de alguém lá dentro. E é uma falta de respeito enorme com o trabalho que o Marcelo tá fazendo. Lembrando que a estreia do Marcelo também no torneio quase não passou na televisão. O canal só foi confirmar a transmissão 3 horas antes da partida. Depois vem gente desse mesmo canal dizendo que duplas não dá audiência. Vocês querem um milagre também com essa divulgação porca que vocês fazem, né? Vai dar muita audiência, sim, se vocês não conseguem passar por problema de sinal ou porque não, vocês vão confirmar a transmissão um pouquinho antes da partida, né? Então vamos aprender a fazer a televisão primeiro pra depois falar alguma coisa das duplas, né?
Teve um leitor que mandou pra mim no Twitter uma coisa que eu achei bem interessante, que ele falou assim, ah, o Sport TV parece prestador de serviço carioca. E no Rio de Janeiro, né, o serviço é muito ruim e quem oferece se acha espetacular. Acho que reflete bem um pouquinho do que é o tênis no Sport TV. Eles acham que fazem um negócio fantástico e não sei, se você parar para comparar a transmissão do Sport TV hoje com a de 20 anos atrás, não tem diferença nenhuma. E não é possível que, sabe, achem normal que um canal não tenha nada para acrescentar, ou mudar, ou evoluir num período de 20 anos. Né? Mas sobre esse Finals especificamente, duas coisas que me incomodaram. Uma que foi anunciada a transmissão de duplas antes do torneio, e na véspera tinha gente do canal, sem saber se ia passar, dizendo nas redes sociais, entre aspas, que não estava confirmado ainda. Então, alguma coisa lá dentro aconteceu de maneira estranha. E outra, esse problema de sinal, a justificativa de que houve um problema de sinal, sendo só essa justificativa, é estranho, né? Isso me leva a crer, e não tenho informação nenhuma de gente lá dentro, mas isso me leva a crer que alguém do Sport TV fez uma cagada em algum momento. É o seguinte, se é um erro de fora, se é um erro do ATP mídia não enviou o sinal, ou não sei o que, se houve alguma falha externa, normalmente o que acontece é o narrador do Sport TV vai falar, a culpa não é nossa, o problema é da geração, que não veio e não sei o quê. E isso os narradores de Sport TV fazem muito bem, culpar alguém de fora, alguém externo, sobre algum problema. Quando é um problema interno deles, ninguém entra em detalhe e ninguém pede desculpa. Então, como dessa vez, né, a gente não teve nenhum detalhe, a justificativa foi apenas essa, abre aspas, problema de sinal, fecha aspas, isso me leva a crer que foi um problema interno de Sport TV, alguém fez uma bobagem lá dentro. E não sei, sabe, essa falta de comunicação com o telespectador, sabe, não tem, isso me incomoda, sabe, tudo bem, não querem divulgar um problema interno, de repente foi um problema tão bobo, tipo, alguém esqueceu de agendar o satélite e realmente seria injustificável, ninguém vai querer falar isso no ar e tal, mas enfim, não sei se foi esse problema, mas é chato, né, porque é um canal que todo mundo sempre culpa quando... Sempre aponta um dedo quando vem de fora e quando é dentro eles ficam naquela houve um problema e tal, e ninguém entra em detalhes. Então acho que isso tudo é muito desagradável. É isso.
Fim do bloco. No próximo teremos Davis, mais um rant nosso, agora sobre a Olimpíada não valer pontos no masculino, Olimpíada ano que vem, a ideia do Final sub 21... Nadal e Bernardes, fiquem aí. If you're feeling down, depressed and lonely, I know a place where we can go, go, go. 22 Acacia Avenue. Meet a lady that I know. Estamos de volta, muito obrigada a você que continua aí com a gente. Vamos falar então do que vem por aí nesta semana, que é a Copa Davis.
Ou não.
ou não.
Final entre Bélgica e Grã-Bretanha. Bélgica, todos sabem, sob grande tensão nesses últimos dias, nessa última semana. Os terroristas que dos terroristas que fizeram atentados em Paris, muitos passaram pela Bélgica, o grupo que apoiou os terroristas e forneceu tudo que eles precisavam também passou pela Bélgica, então a situação está muito complicada lá, talvez mais até do que na França, mas parece até o momento disseram que vai rolar, afinal é em Ghent, não é em Bruxelas. A equipe britânica, em tese, viaja segunda de manhã para lá. E vocês acham que é muito perigoso fazer? Ou...
Eu acho que é um risco que talvez não valha a pena correr.
É.
Porque o que acontece? Tudo bem, o negócio está quente mesmo em Bruxelas, é onde a polícia belga está caçando terroristas ou cúmplices de terroristas. Enfim, né? Ontem não, peraí. No sábado, inclusive, boa parte da cidade estava fechada por causa disso, né? Muita gente dentro de casa, assustada, a polícia nas ruas. O relato de que estavam atrás de dois suspeitos e que um deles estava com explosivos e, sei lá, podia acontecer alguma coisa a qualquer momento. Por sorte não aconteceu, mas tem esse clima. Existe a ameaça de integrantes do grupo terrorista Estado Islâmico de realizar atentados na Bélgica, e aí você, né, você pensa, atentado, onde você vai fazer um atentado? Onde tem muita gente? Onde vai ter muita gente na Bélgica essa semana? Ghent na final da Copa Davis. Você acaba ligando uma coisa a outra e não sei, você para pra pensar, será que vale a pena correr esse risco? Eu não sei. Eu não sei mesmo o que diz o regulamento da ITF sobre isso, mas já houve casos de confrontos que tiveram que ser realizados em sede neutra por causa disso, né? Se eu não me engano, o procedimento pela regra seria a Bélgica providenciar outro local seguro, mas é a ITF que vai julgar se é seguro fazer a final em Ghent ou não. Tem muita coisa envolvida nisso, tem dinheiro, tem toda a estrutura de transmissão, tem a estrutura do confronto em si, né, que se constrói a quadra, tudo, ingressos e tal, está tudo vendido. Então tem muito dinheiro envolvido nisso, né? Todo dinheiro que envolve direitos de transmissão também, grades de TV, tudo reservado. Para mudar, dá um trabalho, né? Alguém perde dinheiro quando acontece algo assim, mas... Dizer que não existe um risco, não dá para dizer. Então, o risco existe e aí a ITF vai decidir se ela acha que vale a pena correr ou não. Eu, que não tenho dinheiro envolvido na história, eu acho que não vale.
Bom, vocês acham que o Murray também preocupa?
Ah, não. Não, tá jogando bem. Tava treinando mais no Cyber do que na quadratura.
Tá com a cabeça na Davis.
Tá bem. Acho que ele é o cara pra decidir esse confronto se a Grã-Bretanha for campeã, né?
E os outros jogadores que estão lá também não são jogadores do Finals, né?
Tem isso também, né? É diferente você jogar com o Nadal, que tá treinando na quadra dura, do que jogar com o Gofan, com todo respeito ao Gofan, mas, né?
Bom, vamos então falar de uma notícia muito triste nessa semana, que é digamos, imbróglio entre a Federação Internacional, a ITF e a ATP, que resultou em Olimpíadas do Rio não valerão pontos para o ranking masculino. Qual é a situação? O calendário do ano que vem está uma zona. Vai ter torneio da ATP junto com a Olimpíada na semana anterior, na semana seguinte, e a ATP gostaria de uma compensação financeira a esses torneios pelos jogadores que esses torneios vão perder, que estarão na Olimpíada. A Olimpíada, assim como os Grand Slams, é um torneio organizado pela Federação Internacional. Não é a ATP, a WTA que organiza a Olimpíada. É a Federação Internacional. Então, assim como a Copa Davis, a Federação Internacional precisa combinar com a ATP quantos pontos vão valer. E a ATP quer dinheiro para dar pontos. É basicamente isso. Não chegaram a um valor e já Elvis. Talvez a WTA vá para o mesmo caminho e aí nenhum dos dois torneios vai valer nada. Eu acho muito triste porque demorou muito tempo para o torneio olímpico de tênis virar ter a importância que ele tem hoje. Eu acho que o Big Four contribuiu muito para isso, as irmãs Williams idem, e eles vão, não vai afetar a participação deles, mas jogadores que não, talvez não tenham tanta chance de medalha e precisam de pontos, precisam de dinheiro, ou seja, aquele pessoal entre os 25 e os 50, eles podem dar no pé. E acho que isso tira um peso do torneio como um todo. Era isso que eu queria falar.
Não sei se isso vai afetar muito as Olimpíadas do Rio.
É, isso que eu ia falar agora.
Eu acho que não. Assim, mais do que acho, espero que não. Mas, não sei lá pra frente. Eu acho que para o Rio, você tem um grupo de elite que é formado por veteranos que estão todos afim de jogar. Estou incluindo esses veteranos aí, Nadal, Djokovic, né, o pessoal dos 20 altos, Murray, Federer, todo mundo quer uma medalha olímpica. Né? Esses caras já mostraram isso nas outras Olimpíadas. E o Federer está aí, sei lá, vai para a quinta Olimpíada dele. Então é muita coisa. Então acho que isso valoriza o evento. Mas não sei o que acontece daqui a 4 anos. Se vai ter uma galera mais preocupada com ponto do que ponto e dinheiro, do que orgulho olímpico e uma medalha e algo que não vale nem dinheiro nem ponto no ranking. Não sei, eu espero que não sei, que essa galera toda já tenha isso, essa coisa um pouquinho mais patriótica dentro, né? Mas não sei, obviamente não é legal, não ajuda, né? Mas o quanto vai atrapalhar, eu acho que isso vai a gente vai ver o resultado disso em 2020. Acho que pro Rio tá mais ou menos tranquilo.
E o que me preocupa também é a Davis, né? Vai enfraquecer pra caramba a Davis. Eles ficam com esse discursinho de que vão melhorar a Davis. A primeira coisa que eles fazem é tirar ponto da Olimpíada. E acho que a Davis também vai cair, não vai?
Vai.
É, então. Aí também já vai destruir outro torneio. E também eu acho que vai ser um negócio de longo prazo. Vai. É ruim. Não é só a Olimpíadas que vai atingir, não. E vai ser ruim demais pros dois torneios.
É, o que é curioso, o que vale a pena a gente lembrar dessas duas decisões, é que assim, a ITF tem um presidente novo, que é o americano, David Hegarty, e ele chegou com um discurso de que a Copa Davis precisa render mais dinheiro para a ITF, né, e para muita gente. Então, quando tem esse discurso que envolve dinheiro, e a gente junta com essa questão da Olimpíada, que também envolveu dinheiro e a ITF não quis pagar, e a preocupação que eu tenho é que rumo o tênis vai ter, sob essa nova direção, preocupada com questões financeiras e mudando, né? A Copa Davis vai sofrer alterações eventualmente, então o quanto vai se alterar da essência do esporte em nome dessa questão financeira? Eu acho que é isso que me preocupa até mais do que o que vai acontecer com as Olimpíadas do Rio.
É, a justificativa que ele dá é que o pessoal não vai fazer diferença nenhuma porque o pessoal gosta de jogar pelo país, mas a gente sabe que não era assim, a gente viu já o que aconteceu antes com as Olimpíadas.
É, nem sempre foi assim, então vai saber, né?
Não adianta ser iludido e justificar com isso. Porque...
Bom, outro figura importante aí do tênis é o Chris Kermode, presidente da ATP. Ele falou em Londres sobre a ideia que eles têm de fazer um Final Sub-21. Ano que vem, ou em 2017, na semana entre Paris e o Finals. O Jandir Xavier pergunta, o que vocês acham desse suposto Finals Sub-21?
O que vocês acham, hein? Eu não sei o que eu acho ainda.
Copa do Mundo Sub-21. Eu só aceito essas coisas da ATP se for tão farofa quanto o Challenger Finals. Se não for tão farofa, eu não quero.
Que será essa semana, inclusive.
Sim. Melhor torneio.
Eu achei engraçado, né? Você pensa, quem seriam os participantes desse ano, né? Kik, Chung, lalala, né? Zverev, Blum. E se você fizesse esse torneio em 2008, você teria o número 3 do mundo, que teria ganhado um slam naquele ano, e um outro top 5. E hoje você teria o Kyrgios.
É pra se refletir, né?
É só isso que eu gostaria de falar.
O que eu acho curioso, assim, tem umas coisas que o Clermont não explicou, né? Mas o que acontece com quem classificar para os dois finals? Aí joga o ATP Finals e não joga o Sub-21.
Isso que é o negócio, os moleques não se classificam.
Não, até aí tudo bem. Hoje...
Desvalorizando o próprio torneio, o negócio nem começou ainda.
E outra coisa, vale ponto no ranking? E isso não distorce nada?
Porque, imagina, não sei.
Você faz um torneio... Imagina se você faz um torneio...
Acho que não, né? Não vai fazer.
Então, aí você não vale ponto, que motivação esse cara tem pra jogar? Vai ser um tipo um Finals amistoso. Não sei, cara. Você imagina o Kiko jogando um torneio desse que não vale ponto nem dinheiro? Que motivação ele joga? Ele ia fazer fanfarro nisso.
Não, dinheiro podia valer, mas... Ponto é sacanagem.
É, então... Não sei, cara.
Devia ter um pós-30. Mas sem os top 10. Sem os top 10. Aí, meu...
Pós-30 de idade ou de rankings? Quer dizer, de idade?
Não, de idade. Aí vai o Tsonga, vai o Isner, vai o Feliciano Lopes...
É, seria legal.
Eu prefiro esse.
Se o Tommy Haas ganha alguma coisa.
Nossa, o Tommy Haas é depois do 40, né?
Ah, mas sei lá, eu acho estranha essa ideia do Sub-21, viu?
Não, eu não sou muito fã ainda, não.
A WTA fez, né?
Fez um...
Eu não lembro no que deu, mas...
Pois é, mas exatamente isso, né? Qual é a relevância desse negócio? Vale a pena fazer?
Vou procurar como foi o WTA Rising Stars.
Chris Kemold também anunciou que Carlos Bernardes voltará a arbitrar jogos de Rafael Nadal em 2016.
Ai, tem como ser no Rio, gente?
Já estamos na torcida. Sim. Para que seja no Rio de Janeiro. Porque,
por favor,
né?
Por favor, mundo.
Sabe o que eu acho mais curioso desse anúncio? É a notícia ser tão importante a ponto de ser anunciada pelo Kermold. Né? Precisa o CEO da ATP anunciar um negócio desse?
Pelo que eu entendi, perguntaram pra ele.
Ah, tá, não. Então falei besteira.
Foi o. Eu talvez não devesse ter falado do anúncio. Ele. Perguntaram pra ele sobre. Porque o Bernardes não foi pro Finals. Não sei se vocês perceberam. Uhum. Ele não estava lá. Acho que muita gente deduziu que fosse por causa do Nadal, então...
Bom, limitaria, né? O Bernardo trabalha dia sim, dia não.
Palhaçada, né?
Ai.
O cara não vai pro Finals porque um dos... Quantos jogadores tinha lá? Eu sou ruim de conta. 24?
Isso.
Porque um dos 24 que estavam lá não vai com a cara dele.
Mas foi por isso que ele não foi mesmo?
Acho que sim.
Quer dizer, oficialmente ninguém falou, né? Mas é o que se supõe.
Eu acho que sim.
Nossa, tem cada juiz bundão na ATP que, pelo amor de Deus. Eu não vou nem falar do Laiane, porque o meu problema com o Laiane é outro. Ele só gosta de aparecer. Ele só gosta de aparecer e deixar as pessoas surdas. E tal. Mas ele, pelo menos, ele faz o que o árbitro deveria fazer, eu acho, pelo menos. Ele participa. Agora tem uns caras lá que é contador de placar, que nem você fala, Alexandre. É incrível.
Mas já. Podia trabalhar no Sport TV, inclusive.
Bom, vamos fazer aqui um registro. Registro do título da Fed Cup, que foi, mais uma vez, pela nona vez, para a República Tcheca, de Petra Kvitova, Karina Pliskova, Lucy Safarova, que não jogou, e Bárbara Strikova. A Kvitova acabou perdendo da Sharapova, mas a Pavlyuchenkova perdeu os dois jogos dela, e no jogo decisivo de duplas, Pliskova e Strikova ganharam da Pavs e da Vesnina? Da Vesnina, né?
Sim.
Uhum.
A Makarova que tava machucada. E, bom, não rolou pra Sharapova, para a alegria de Alexandre Cossenza.
Ah, sim, eu tava torcendo pra República Tcheca, né? Mas deu até pena da Sharapova, porque ela jogou tão bem fim de semana, ganhou um jogo da Kvitova que era um jogo difícil, ela jogou, né? Mas... Red Cup é time, né? E você vê, a Kvitova, que era a estrela do time, perdeu um jogo, e a Pliskova foi lá e ganhou dois pontos, ganhou um jogo de simples, entrou na dupla, venceu também. Eu gosto desses eventos porque tem sempre uma coisa assim. Você para pra pensar, pô, quem é o time da República Tcheca? Ah, Kvitova e Safarov. Safarov tava machucado, Pliskova entrou. Perdeu da Sharapova no primeiro dia e perdeu bem perdido, nem foi um jogo tão equilibrado assim. Então, quando ela entrou para fazer o segundo jogo de simples, quer dizer, ela não podia perder, e foi lá, ganhou, e voltou para dupla logo depois e ganhou de novo. Então, você sempre tem um herói assim, meio, eu sempre chamo de o herói improvável, e foi a Pliskova, foi a heroína do fim de semana. Chegou lá e resolveu, depois que a Kvitova perdeu o jogo da Sharapova. Achei bem bacana.
Bem bacana. Esse podcast foi bem bacana, gente. Vamos embora, então?
Vambora.
Vamos.
Voltamos na Davis ou voltamos em uma outra oportunidade?
Nossa. Ah, vamos ver aí, né? Como é que vai ser.
Vamos ver se vai ter Davis.
É. Voltar pro Challenger Finals.
Opa. É. Estaremos, você vai estar lá, Aline?
Vou, estaremos lá.
Também estaremos lá.
O maior evento da cidade de São Paulo do ano. Só isso.
Com certeza. É, bom, tchau.
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 Tchau. I may like New York, but there we are of Paris. Nothing compares to you, England. 'Cause England's got Steve Harris. Somewhere before, but I swear it wasn't my idea to contrive that silly one. Okay, I've got to admit this was an improper try of a joke, but it rhymed in talking humor. You've got to know I'm just another German bloke who loves afternoon tea and Bob Capley and Mr. Bean. Who loves to buy miniature phone booths and cute little snow globes raining snow on a cute little queen. Mostly you're jolly, at times you're frustrated, England. Then rest assured, I also think penalty shootouts are highly overrated. Steve Harris. And so forth. Good night.